Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova obrigação de hospitais privados cederem leitos ao SUS. Senado convoca ministro da Educação para explicar fala sobre colocar ministros no STF na cadeia. Senadores analisam prorrogação de dívidas rurais em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Boa noite. O Senado aprovou nesta tarde a proposta que permite o uso compulsório pelo SUS de leitos ociosos em UTIs na rede hospitalar particular. Pelo texto aprovado, as vagas serão utilizadas para a internação de pacientes com síndrome respiratória aguda grave e com a Covid-19. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto autoriza o uso compulsório de leitos de UTIs disponíveis na rede hospitalar particular para a internação de pacientes com a síndrome respiratória aguda grave ou com suspeita ou diagnóstico da Covid-19. Para ver a disponibilidade das vagas nas unidades de terapia intensiva, a taxa de ocupação da UTI deverá ser inferior a 85%. Atualmente, o setor público já requisita um leito particular e o próprio setor público monta e administra, como na instalação de um hospital de campanha. Na prática, o diferencial da proposta é permitir, após o chamamento público, que um paciente da rede pública com Covid-19 seja internado na UTI de um hospital particular. Relator da proposta, o médico e ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressalta o papel emergencial do projeto.
A requisição é parte de um processo de planejamento. Muita gente fez. Não é uma coisa para ser feito de uma hora para outra. O que nós estamos querendo é, numa situação emergencial, poder utilizar um leito que é ocioso.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, e um grupo de senadores devem se reunir com o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, para tratar da prorrogação das eleições municipais marcadas para outubro deste ano. O encontro deve ocorrer na próxima sexta-feira. O líder do PDT, senador Everton do Maranhão, antecipou que, apesar da reunião, o anúncio sobre a prorrogação ou não das eleições municipais só deve sair após o dia 30 de junho.
Vamos esperar ver os efeitos dessa pandemia, da curva dessa pandemia no Brasil, para daí se tomar uma decisão. Então, até lá, não tem nada definido.
Autor de uma proposta de emenda à Constituição que muda a data do pleito, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defende a prorrogação das eleições de outubro para prefeitos e vereadores.
Nesse momento, gastar 2 bilhões de reais com fundo eleitoral, fundo público, mais 4 bilhões de recurso público com o custo da justiça eleitoral, somando 6 bilhões, a população não aceita.
O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, destacou a necessidade de oferecer apoio ao setor de turismo, bares, hotéis e restaurantes, nesse momento de redução da atividade econômica em consequência da pandemia da Covid-19. Ele relatou ter mantido contatos com representantes dos empresários da área para ter uma visão mais completa dos problemas enfrentados e do que é preciso fazer para resolvê-los. O parlamentar afirmou que o Congresso já tem adotado medidas para ajudar este setor da economia e apontou diversas propostas já aprovadas pelos senadores.
Mudança da Embratur para uma agência de apoio ao fomento e ao turismo e outras medidas, como a medida provisória 944 e outras tantas que vêm a trabalhar o crédito, a flexibilização das legislações, as oportunidades para que esse setor recomece a atividade com a força necessária.
O ministro da Educação terá que dar explicações ao Senado sobre a fala na reunião ministerial do dia 22 de abril. O requerimento de convocação apresentado pela senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, foi aprovado nesta segunda-feira, como informa o repórter Maurício De Sante.
O ministro Abraham Weintraub disse na reunião ministerial do dia 22 de abril que botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, considera que a fala é uma ofensa tanto ao Poder Judiciário quanto ao Poder Legislativo.
Quem são os sem-vergonhas? Quem são os safados? Quem são os corruptos? Tem que ter nome, sobretudo, prazer a depor nessa casa, sobretudo aqueles que põem a sua cara lança sua voz, sentencia, anuncia as atitudes que pretenderia tomar se fosse ele.
Até mesmo o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que já esperava uma forte reação do Senado.
As frases ditas pelo ministro da Educação cruzam uma linha que todos nós temos que guarnecer. É a linha do respeito às instituições, aos poderes da República.
A data do depoimento do ministro da Educação ao Senado ainda será definida.
E hoje, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou, no âmbito do inquérito das fake news, que o ministro da Educação também seja ouvido pela Polícia Federal no prazo de 5 dias para explicar a fala na reunião ministerial, que por ele colocaria vagabundos na cadeia, começando pelo STF. Comissão de Ética da Presidência da República também determinou que o ministro explique as declarações que deu na reunião ministerial do dia 22 de abril. Os cidadãos brasileiros têm participado cada vez mais das decisões do Senado com opiniões, sugestões e questionamentos em audiências públicas. O caminho para essa interação é o portal E-Cidadania, que vem recebendo mais acessos após a decretação de calamidade pública no país. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A pandemia do coronavírus fez com que diversas propostas fossem apresentadas por senadores e deputados para o combate à Covid-19. E os cidadãos podem opinar sobre essas propostas, sugerir novas leis e participar das audiências públicas sobre o assunto no portal E-Cidadania. O coordenador do programa E-Cidadania, Alisson Bruno, ressalta que a participação dos cidadãos aumentou durante a pandemia.
A participação esse ano, durante o período de quarentena, ela aumentou, praticamente dobrou a participação.
Um exemplo é o aumento de opiniões em relação ao projeto de taxação de grandes fortunas. Até a pandemia, ele havia recebido 1.400 interações, número que saltou para 330 mil após a decretação da calamidade. Para participar opinando sobre os projetos apresentados no Congresso, propondo uma lei ou interagindo em audiências públicas, acesse senado.leg.br/e-cidadania.
O senador Eduardo Girão parabenizou a atuação de seu partido, o Podemos, no seu estado, o Ceará, pela iniciativa de entrar com liminar para defender o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, logo nos primeiros dias dos sintomas da doença. Girão disse que o Sistema Único de Saúde do Ceará deveria seguir as mesmas medidas já adotadas por outros estados e também aderir aos padrões praticados nas redes de hospitais particulares, que, segundo ele, há dias exercem o direito de ministrar o medicamento de acordo com o protocolo autorizado pelo Ministério da Saúde.
Por que o estado do Ceará não faz como outros estados da federação que já estão dando ali no início do tratamento? Por que, se o estado do Ceará recebeu 302 mil pílulas de cloroquina do governo federal, onde é que está essa cloroquina? O que me deixa triste, fico realmente preocupado, o que está por trás disso tudo é o estado do Ceará está dando ainda na terceira fase.
Os senadores analisam neste momento o projeto que prorroga o vencimento do pagamento de operações de crédito rural de pequenos produtores. O relator, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, havia apresentado um texto alternativo ao original, que estendia o benefício não só a pequenos produtores. Mas os senadores foram contra a mudança. O relator justificou a mudança no texto original para atender a um pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A votação ocorre via sessão remota. E durante a sessão de hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que o chamado PL das fake news será votado pelos senadores na semana que vem. Esse projeto contém uma série de normas e mecanismos de transparência para redes sociais e serviços de mensagens da internet para combater abusos, manipulações, perfis falsos e a disseminação de fake news. O autor da proposta é o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.